Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.
A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir que gerem a progressão da miopia são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt.
Falamos de adolescência e sexualidade, no Porque Se Não É Resposta. Eu sou a Ana Filipa Rosa, em estúdio está o Ricardo Conceição e está connosco também o Eduardo Sá.
Olá, Eduardo. Olá, Ana Filipa.
Olá, Ana Filipa.
Olá.
Olá, Ricardo.
Ora bem, hoje vamos responder a uma pergunta que nos chegou via e-mail de uma mãe que diz o seguinte: escrevo-lhe porque estou preocupada com a minha filha mais velha. Ela tem um grupo de amigas, onde é a única heterossexual, e diz que não se identifica com o teor das conversas e, tendo em conta que é muito tímida, não consegue arranjar novas amizades. Esta mãe pede aqui alguma orientação, o que dizer à filha. Eduardo, como é que vamos tranquilizar esta mãe? Isto, opções diferentes não significa ter de arranjar amigos diferentes também, não é?
Olha, Filipe, é muito difícil um adolescente entrar num grupo, às vezes, da forma como ele quer, no sentido de ocupar o espaço, de ganhar a atenção dos amigos, de ter protagonismo, enfim, todo aquele pacote que é, no fundo, a ânsia de qualquer adolescente saudável. Às vezes os adolescentes ficam tão inibidos, tão acanhados, que de repente põem-se a inventar, às vezes é mesmo inventar defeitos aos amigos, como se, no fundo, um falasse de um assunto de uma forma pouco adequada, outro se interessasse por coisas nem sempre tão razoáveis, e, portanto, chegamos àquele patamar em que quem desdenha, de certa forma, quer comprar, ou seja, quando se põem alguns defeitos aos amigos e se quer, sobretudo, dizer que não tem que se concordar com tudo, evidentemente, está aí a ter-se muita dificuldade de sair a jogo, se fica ali um bocadinho nos bordos do grupo, e quando se é adolescente e se fica nos bordos do grupo, a coisa não fica fácil, porque no fundo se está sempre com um pé fora e um pé dentro, de repente os grupos do WhatsApp nem sempre tomam em consideração estes adolescentes. Quando havia, agora já não há tanto, infelizmente, quando havia uma saída no fim de semana, nem que fosse na tarde de sexta-feira, nem sempre estes adolescentes mais encolhidos tinham o carinho do grupo e, no fundo, eram convidados, desafiados a ir também e, portanto, acima de tudo, o que é muito importante que os pais percebam é que quando, de repente, têm um adolescente tipo ouriço assustado, do género o mundo não gosta de mim, às vezes ele pode estar-se a enganar com a verdade. Nem sempre se tem que concordar com tudo, tem é que se ir mais vezes a jogo e, portanto, se nós pudermos deixar aqui uma sugestão, quanto menos os pais puserem a mão por baixo, desculpem a expressão, quanto menos quiserem proteger, coitadinho, pronto, tem paciência, isto talvez não, porque quanto mais protegem, mais fragilizam e aí as coisas ficam mais difíceis.
E aí obrigá-los a enfrentar aquilo que é a realidade, é isso, e os amigos?
E com o coração a saltar pela boca, Ricardo, não há Jesus permanente, às vezes entre o vermelho, o verde e o azul, de todas as cores, mas sim, de cada vez que eles se engasgarem e se sentirem quase obrigados a ir a jogo, mesmo que seja de uma forma que aos olhos deles seja assim um bocadinho apatetada, mas estão a reunir recursos, mais vidas têm para depois ficarem mais fortes e se desinibirem progressivamente. Eles não vão passar, é de um momento para o outro, de sapos a príncipes, que é aquilo que os adolescentes todos, não só os adolescentes, mas os adolescentes em particular, querem muito.
Mas, Eduardo, falando aqui concretamente da sexualidade, porque é isso que está aqui também em causa, nós temos uma geração que cresceu num ambiente em relação a tudo isto bastante diferente daquele que, do ambiente com que os pais cresceram, não é? Sobre este assunto, positivamente em muitas coisas, mas isto não pode levar os pais a complicar também na hora de falar sobre isto com os adolescentes?
Não, não só pode, como complica sempre, Filipa. Eu acho que aquilo que eu vou dizer a seguir vai, de certeza, ser mal interpretado. Mas eu acho que os pais nunca devem antecipar conversas sobre a sexualidade às questões que, entretanto, sintam que os filhos não colocaram. Ou seja, às vezes os pais, na ânsia de prepararem os filhos para uma realidade, estão a criar mais ruído do que propriamente a dar-lhes recursos para eles poderem pensar essas coisas. É muito importante que os pais percebam que, num primeiro momento, a sexualidade dos filhos se interdita. E dito desta maneira parece uma coisa horrível, mas tentem perceber que, no fundo, às vezes os pais que fazem pior são aqueles que querem ser tão para a frente, tão amigos mais velhos, tão descontraídos a falar dessas coisas, que em muitos momentos põe mais informação em cima de um filho do que aquela que ele seria capaz de entender e de processar, digamos assim, e portanto os pais devem sempre estar a jogar, desculpem a expressão um bocadinho futebolística, em contra-ataque. Primeiro percebem os sinais que os filhos dão a esse nível e só depois vão descodificando, antecipar com respostas a um conjunto de questões, às perguntas que os filhos, mesmo que seja de uma forma atabalhoada, ainda não fizeram, não é seguramente uma estratégia de bom senso.
Ou seja, os pais devem, pela sua atitude, pela forma como vivem também estas questões, deixar ao adolescente e aos filhos o momento, ou a opção, e esse momento, à vontade deles, para falar nesses temas e não impor esses temas. Não chamar o filho, bom, está na hora de termos aquela conversa.
Aquela conversa.
Ou queria falar contigo sobre o que será a orientação sexual, etc. Temos N pais a fazer isso, não é? E se calhar, pela atitude que têm perante a vida, deixar aos filhos, o meu pai ou a minha mãe pensa assim ou faz isto, se calhar está na altura de eu falar com eles, não é?
Sim, sim, Ricardo. Sabe porquê? Porque às vezes isso é quase uma versão com bolinha da história das sementinhas que de repente vão parar à barriga da tia ou de outras coisas quaisquer. Não, até por isto, porque compreensivelmente os pais veem a adolescência dos filhos muito à imagem da sua própria adolescência. Às vezes esquecem-se que hoje os adolescentes parecem entrar na adolescência um bocadinho mais tarde. Se antes a adolescência franca era ali entre os 12 e os 14, hoje será entre os 14 e os 16. E, portanto, muitas vezes, estar a antecipar não é razoável. E depois, reparem, os adolescentes têm uma enciclopédia com todas as dúvidas ao dispor no bolso, basta que consultem a Google e têm muitas respostas. Têm depois as dúvidas que são tiradas pelos colegas nos recreios com muita fantasia à mistura e, portanto, eles guardam depois as questõezinhas mais miúdas para que, se sentirem espaço para isso, colocarem ao cuidado dos pais. E quando os pais se antecipam a essas questões, naquele registro de género, chegou a altura de termos uma conversa, estão a descredibilizar-se, porque depois, chegada à altura de finalmente os filhos dizerem sim, eles estão aptos para uma conversa como deve ser, entretanto já perderam os créditos todos e lá se vai aquilo que podia ser precioso para eles.
Eduardo, porquê é que se entra nessa fase mais tarde?
Porque nós somos melhores pais, Ana Filipa. Nós cuidamos tão bem dos nossos filhos, que os protegemos tanto, que de repente a infância é cada vez mais prolongada, eles são mais pequeninos durante mais tempo, porque nós de alguma forma lhes damos espaço para nos irmos substituindo a eles, nem sempre bem em muitos aspectos, e portanto nessas circunstâncias nós percebemos hoje que a adolescência dos adolescentes é muito diferente, até nisto, a sexualidade para os pais era uma coisa mais frenética, mais excitante, quase mais desorganizadora, e os pais às vezes têm muita dificuldade em perceber que a adolescência dos filhos hoje tem outro comprimento de onda. Eles não têm todo aquele impulso que os pais tinham aos 12 ou aos 13, quando os pais esperam que eles tenham. Às vezes têm realmente muito mais tarde, por isto, porque nós somos melhores pais, eles estão muito mais informados do que os próprios pais, e tudo junto faz com que eles tenham muito muito mais hipóteses de se magoar menos do que os pais se magoaram com essas coisas.
E também vivem a questão da sexualidade de uma forma completamente diferente da dos pais, nomeadamente a orientação sexual, que hoje é vivida de uma forma muito mais natural, mais livre, não é? Do que era há uns anos, não?
Não sei, Ricardo Conceição, não sei.
Mas continua a haver.
Sabe porquê que eu não sei?
Continua a haver o preconceito do grupo, o preconceito na escola. Fico um bocadinho com a ideia que isso tudo melhorou bastante nos últimos anos.
Oh, Ricardo, melhorou. Melhorou em determinados pontos de vista, melhorou, sim. Mas de repente começou a ser razoavelmente comum a circular nas escolas de adolescentes esta ideia de que, no fundo, se calhar nós somos mais bissexuais do que pode parecer, e isto às vezes pega-se à pele de uma forma muito escorregadia, porque são pequeninos, não têm experiência e às vezes consomem estes slogans, e portanto às vezes cria-se a ideia de que, para se substituir alguns preconceitos, acabam por se criar outros que provavelmente são mais progressistas, mas nem sempre ajudam tanto a fundamentar e a enraizar uma identidade e a própria identidade sexual do que pode parecer.
E portanto, Eduardo, voltando aqui à mensagem desta mãe, o que é que esta mãe deve fazer? Ter calma, respirar fundo?
Olha, Filipe, e ter a noção de que uma filha que, de alguma forma, se põe num registro do grupo, como se, no fundo, as conversas do grupo tivessem bolinha e ela, de alguma forma, não perfilha as conversas dessa forma, é de facto uma miúda que está a querer muito inserir-se, mas está numa atitude desqualificativa. E, portanto, eu, em vez de apaparicar esta filha protegendo-a, se calhar fazia assim um sobrolho carregado para dizer: atenção, minha filha, deixa-te de coisas e vamos lá misturar com os teus colegas, e depois as conversas vêm naturalmente, porque não se trata de querer precipitar os filhos para a adolescência, muito menos para a sexualidade. Trata-se de alguma forma de não andarmos a repetir um slogan do género: pronto, ela é muito frágil, muito tímida, está à beira do grupo, nunca se misturando com ele, porque quanto mais se fizer isto, mais esta filha ou um filho que seja acaba por ficar com mais dificuldades e por se inserir, por maioria de razão, com muito mais reservas quando se trata de se misturar com o grupo.
E para quem nos está a ouvir e quiser também enviar perguntas, o e-mail é simples: eduardosa@observador.pt, porque Se Não é Resposta acontece de segunda a sexta-feira, portanto amanhã cá estaremos. Até lá.
Até amanhã.
Até amanhã, um abraço para os dois.
Olá, eu sou a Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa em 98.7 e no Grande Porto em 98.4. Obrigada.
Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.